DW Noticiário. Manhã de terça-feira, 28 de novembro de 2017, bom dia, saúda-vos António Cascais, as notícias. O presidente francês Emmanuel Macron chegou na noite passada a Ouagadougou, capital do Burkina Faso, onde iniciou a sua primeira viagem à África, que durará até quinta-feira, passando pelo Burkina Faso, Costa do Marfim e Gana, ambicionando melhorar a imagem da França. No Burkina Faso, o presidente francês estabelecerá a sua aproximação à África, dirigindo-se à juventude africana, refere uma nota da presidência francesa. Tema que aprofundaremos no Jornal da Manhã. E um dia antes da 5ª Cimeira União Europeia-África, o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, afirmou que as relações entre os dois continentes devem respeitar o princípio de igualdade e beneficiar ambas as partes. A Cimeira está marcada para 29 e 30 de novembro em Abidjan, capital económica da Costa do Marfim, subordinada ao tema Investir na Juventude para um Futuro Sustentável, e deverá contar com a participação de mais de 80 chefes de Estado e de Governo. A Cimeira, primeira Cimeira União Europeia-África, que se realizou no Cairo, em 2000, foi promovida por Portugal durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. No Quênia, o Uhuru Kenyatta é hoje reconduzido para um segundo mandato como presidente, apesar de os seus seguidores e da oposição recusarem reconhecê-lo como chefe de Estado. A cerimónia de posse de Kenyatta, do partido TNA, para mais um mandato de 5 anos, realiza-se após meses de polémica e recursos para a justiça, período que sucedeu a eleições realizadas em agosto e repetidas em outubro, que a oposição considera não terem sido legítimas. Em Angola, o presidente João Lourenço elogiou ontem as históricas relações com a Itália, apontando a necessidade de alargar a cooperação já existente na área do petróleo e da defesa a outros setores económicos. O chefe de Estado falava no Palácio Presidencial, em conferência de imprensa conjunto com o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni, que se tornou no primeiro chefe de governo de um país ocidental a ser recebido por João Lourenço após a sua investidura como presidente da República. A Amnistia Internacional instou hoje a Nigéria, o Reino Unido e a Holanda a investigarem o envolvimento da gigante petrolífera Shell em assassínios, violações e tortura cometidos pelo regime militar nigeriano na região de Ogoniland na década de 1990. Segundo a Amnistia Internacional, a campanha levada a cabo pelo regime militar da Nigéria para se licenciar os protestos dos Ogonis contra a poluição causada pela Shell levou a graves e generalizadas violações dos direitos humanos, constituindo muitas delas crimes. Foi uma citação. E na ilha indonésia de Bali, o aeroporto vai ficar encerrado pelo segundo dia consecutivo devido ao vulcão Agung em erupção, anunciaram hoje as autoridades. O porta-voz da Agência de Gestão de Desastres da Indonésia afirmou que mais de 700 voos foram cancelados e cerca de 60 mil passageiros foram afetados na segunda-feira, o primeiro dia em que o aeroporto na ilha de Bali esteve encerrado. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
E são estes os títulos deste jornal. Presidente francês quer modernizar as relações entre a França e o continente africano. Os observadores questionam o que isso significa. Presidente angolano divide os membros do partido MPLA. Uns apoiam as exonerações, outros nem por isso. ONGs criticam investimentos em fábricas de celulose e plantações de eucaliptos em Moçambique. Fiquem connosco. O presidente francês Emmanuel Macron chegou na noite passada a Ouagadougou, capital do Burkina Faso, primeira etapa do seu périplo de 3 dias pelo continente africano e que o levará também à Costa do Marfim, assim como ao Gana. A presidência francesa anunciou que Macron ambiciona com esta visita melhorar a imagem da França e modernizar as relações do seu país com o continente africano. De salientar que as críticas à política externa de França em África são recorrentes. Muitos observadores afirmam que a França tem pactuado demasiado com autocratas, ditadores ou déspotas africanos, sobretudo em países francófonos, com os quais a antiga potência colonizadora mantém estreitas relações económicas. Ora, é sabido que Macron quer mudar essa imagem, afirmando que as atenções do seu governo serão agora viradas para outros setores. Macron afirmara também que quer prestar mais atenção aos interesses dos jovens e também da diáspora africana em França, que muitas vezes têm perspectivas diferentes, mas que raramente são ouvidos pelos governantes franceses. O jornalista e escritor francês Antoine Glaser, em entrevista à DW África, confirma:
"O problema da França e mesmo de Emmanuel Macron.
A França já há muito tempo que leva a cabo uma política esquizofrénica em África, isto é, a França tornou-se há muito tempo dependente de déspotas e percebe-se que Macron quer acabar com esse estado de coisas quando afirma que quer dedicar mais atenções aos jovens e à diáspora africana em França." O politólogo congolês Thomas Changalokoho, ouvido também pela DW, afirma que não basta anunciar mudanças, é preciso pô-las em prática, ou seja, não basta dizer que a juventude é o futuro. Se a juventude africana é o futuro, então essa juventude precisa de meios para que possa ter formação e perspectivas de trabalho no próprio continente, para assim poder ajudar a construir uma África melhor. Segundo os observadores, o Burkina Faso é um caso emblemático. Os jovens são muitos e muito motivados, mas falta o trabalho e as perspectivas são poucas. O presidente francês vai também para Abidjan, na Costa do Marfim, para participar na cimeira União Europeia-União Africana, sendo esta uma oportunidade de colocar a relação franco-africana no contexto do seu projeto de refundação da Europa. Emmanuel Macron viajará posteriormente para o Ghana. A escolha para a visita de um país de língua inglesa permitirá ilustrar a nossa abordagem continental em África, mas também a ambição de estabelecer o elo com a África de língua inglesa, explica um comunicado da presidência francesa. Será que a dita modernização da política francesa em África vai mesmo avançar? E o que é que isso significa concretamente? Questionam os observadores. Pergunta do dia precisamente sobre Emmanuel Macron em África. Trocado por miúdos, o que é que o presidente francês Emmanuel Macron tem em mente quando afirma que quer modernizar as relações com os países africanos?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
É com grande curiosidade que aguardamos os vossos comentários. E vamos agora a Angola, onde nesta fase de mudanças políticas que se vive naquele PALOP, são claramente visíveis dois lados antagónicos dentro do partido no poder, o MPLA, um de apoio ao novo presidente do país, João Lourenço, e outro de contestação. Questionamentos às novas exonerações, incluindo das filhas e do ex-presidente do país, José Eduardo dos Santos. Conversamos sobre o assunto com o sociólogo angolano Paulo Inglês, aqui na Alemanha, perguntando como avalia as exonerações que alguns apelidam de medidas populistas.
Não sei se diria populistas, mas posso dizer que são muito populares, porque estas medidas estão a ter uma grande recepção entre a população, sobretudo aquela que estava um pouco, ficamos a zangada com o protagonismo e a presença ainda muito relevante da família do ex-presidente. Por isso, esta medida, de certa maneira, trouxe alguma satisfação. Por isso, podemos dizer que são populares e, se são populistas, acho que isto precisaríamos de mais tempo ainda.
As filhas do ex-presidente José Eduardo Santos têm reagido com alguma revolta? Não querem aceitar de maneira pacífica, como tudo indica, as medidas do novo presidente? Acha normal esse tipo de reação?
É difícil responder porque é tudo novo, é tudo primeira vez. É a primeira vez que um presidente deixa a presidência livremente, depois de 38 anos. É a primeira vez que temos filhas de presidentes em setores chaves da economia. E é a primeira vez que também pai não está na presidência, por isso não temos categorias para analisar. Agora, o que eu acho é que o presidente tem esse poder de as demitir desse serviço público, ou então cargos de responsabilidade, que são de facto cargos políticos, no caso da Isabel dos Santos, e no caso da outra filha, conhecida como Xizé dos Santos, esta responsável tinha uma empresa, Semba Comunicações, que tinha um contrato com o Estado, com o Canal 2, a TPA. Então, simplesmente, o Estado desfez-se deste contrato e tinha poderes para isso, e, portanto, tecnicamente não houve nenhuma lesão de seus direitos. Agora, é claro que politicamente há esta reação, elas simplesmente não gostam, mas isto nós não temos nada a ver. Não é mal não gostar, até é compreensível, ninguém gosta quando deixa o poder, mas o Estado não lesou os seus direitos. Se gosta ou não, pois, como você disse, tem a ver com questões de meninas mimadas, talvez, que ficaram sem o queijo.
O fato de João Lourenço ter exonerado as filhas do ex-presidente pode ser visto como o primeiro confronto com o anterior poder?
Não sei se é confronto, porque nesse momento, pelo menos constitucionalmente, só há um poder, que é o poder do novo presidente.
Entretanto, José Eduardo Santos continua a ser presidente do MPLA, e que é o partido que está no poder, que ainda dita de alguma maneira as regras de jogo.
Pois, é uma situação complicada, porque a Constituição só reconhece o presidente, não reconhece o presidente do partido.
Mas na prática?
Ora, na prática é esta espécie de bicefalia, por um lado o presidente do partido, que foi sempre... Porque o partido foi partido-Estado. De certa maneira, o presidente do partido é, de certa maneira, como um homem de Estado. Mas também é a primeira vez que temos esta situação em que o Presidente da República não é o Presidente do Partido. É tudo novo, é tudo primeira vez. Não há elementos de comparação. A gente não sabe como é que vai ser a convivência entre essas duas figuras. Até não entre duas figuras, entre dois poderes, tipo o poder da Presidência da República e o poder da Presidência do Partido. Porque a questão toda é que a relação entre o poder jurídico, poder constitucional, depois o poder de facto, não é? Como é que vão conviver esses dois poderes? E, por outro lado, não sabemos se isto é, de facto, um confronto ou é uma etapa natural de ganhar espaço.
Palavras do sociólogo angolano Paulo Inglês, em entrevista conduzida por Nádia Issufo. E em Moçambique, a produção de celulose para o mercado internacional está a ameaçar a segurança alimentar de comunidades rurais e o ecossistema das províncias da Zambézia e Manica, isto é, o que revela um estudo realizado por ONGs internacionais que criticam a forma como a terra está a ser utilizada. Os detalhes com Tiago Melo.
O estudo intitulado Usurpação de Terra para Celulose, realizado por um grupo de organizações não governamentais, critica a aquisição de terras em larga escala para a plantação de eucalipto nas províncias da Zambézia e Manica. Segundo as ONGs, este processo ocorre desde 2010 e já afeta centenas de famílias. A responsável pelas plantações é a empresa Porto Cel Moçambique, pertencente à multinacional portuguesa The Navigator Company. A empresa também já tem planeada para 2023 uma fábrica, que irá duplicar a sua capacidade de produção mundial de celulose para atender principalmente o mercado asiático. Sérgio Bafone, da Rede Ambiental do Papel, uma das ONGs que assinam o estudo, afirma que as plantações de eucalipto situam-se em zonas de alto risco de desflorestação.
Em Nesta região do país há um mosaico de diferentes ecossistemas, principalmente as florestas de miombo, mas também com fragmentos de florestas das montanhas africanas, um habitat bastante raro. A região tem sido muito utilizada e o risco é que a nova expansão de plantações poderá destruir direta e indiretamente estas áreas.
Além do impacto ambiental, a atuação da Porto Cell Moçambique tem sido criticada também pelas implicações sociais. O ambientalista questiona a forma como as terras foram adquiridas.
Há um acordo entre a Porto Cell e o governo, mas isto não está de acordo com a lei, porque as terras ocupadas por camponesas não podem ser atribuídas a terceiros sem o consentimento das comunidades locais. E houve um processo para pedir este consentimento, mas foi insuficiente. Também porque a maior parte foi feita em português, em locais onde as pessoas falam outras línguas.
O coordenador executivo da União Nacional dos Camponeses de Moçambique, Luiz Muxanga, está a acompanhar o processo junto às comunidades da Zambésia e Manica e afirma que
é verdade que foi construída uma comissão da própria Porto Cell para garantir que os direitos das comunidades sejam salvaguardados, mas essa comissão não se faz sentir.
O representante da União Nacional dos Camponeses diz que o governo moçambicano está a dar sinais de que poderá rever o acordo de concessão de terras que foi iniciado anos atrás com a Porto Cell.
Por lado do governo, posso referir que nos dois últimos anos há alguma sensibilidade em não aceitar aquilo que é a preocupação da cidade. Agora vamos ver até onde é que de facto essa abertura poderá, de alguma forma, colmatar os grandes problemas que já foram criados no passado em volta da gestão e governança de terra em Moçambique.
Sérgio Bafone, da Rede Ambiental do Papel, entretanto, espera que a Porto Cell Moçambique reformule o processo como adquiriu as terras e se instalou para a produção de celulose no centro do país.
O que sugerimos à empresa é que recomece o processo de consulta junto às comunidades, respeitando o princípio do consentimento livre, prévio e informado, e ouça das pessoas o que elas realmente precisam e também o que realmente é a biodiversidade da região. O conhecimento local não foi envolvido e que refaça isto antes que seja tarde demais.
A DW África entrou em contato com a Porto Cell Moçambique, entretanto não obteve resposta. Tiago Melo, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Emmanuel Macron, presidente francês em pé por três países africanos, queríamos saber o que é que o presidente francês tem em mente quando afirma que quer modernizar as relações com os países africanos. Bom dia, Madalena Sampaio. Como é que os nossos ouvintes responderam?
Bom dia. Por exemplo, a Cristina Augusto Fundei, de Moçambique, acha que o presidente francês não vai modernizar nada porque desde que tomou posse ainda não fez algo notável pelo continente africano. Macron tem os mesmos ideais que o presidente Trump e, por isso, a Cristina Augusto Fundei não espera nada desta visita. Simão Pinda Vicente também escreve no Facebook que modernizar as relações franco-africanas não passa de uma falácia. O que estão a fazer, sim, é modernizar a escravatura. Adelaide Candé também nos escreveu da Guiné-Bissau e ele tem outra opinião. Pensa que esta visita é um gesto muito importante para Macron saber qual é a situação que alguns países em África vivem. Acredita também que o presidente francês pretende, de facto, fortalecer a cooperação no continente africano. Hélio Reno Sal também acha que, na verdade, o que o presidente francês pretende com a África é garantir a manutenção dos laços de amizade e cooperação e também melhorar alguns aspectos que considera terem sido sabotados pelo anterior governo. Abel Movo pergunta onde está a União Africana quando os africanos estão a ser vendidos como escravos. Paul Kagame, presidente do Uganda, tomou uma atitude muito urgente de acolher mais de 30 mil africanos para evitar que o tráfico de escravos continuasse. Mas onde estava a União Africana quando a França e outros aliados bombardearam a Líbia e mataram Muammar Gaddafi? Pergunta este nosso ouvinte. O que fez a União Africana para pedir explicações da intervenção militar na Líbia e responsabilizar os autores? Já alguma vez a União Africana questionou por que mataram Gaddafi? A França diz: hoje não se pode queixar de terrorismo porque eles são os responsáveis por isso. e também nos escreveu no Facebook da DW, Rei Ekuiki. Ele diz que a União Africana está inoperante e devia ser extinta. Os líderes africanos só criaram pobreza, fome e guerra no seio de África. Cascais são algumas das várias mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena Sampaio. Mantenham-se não modernizados, mas atualizados. Consultem os nossos sites na internet e no Facebook e assistam às próximas emissões da DW. Bom dia. Despede-se António Cascais.